galera, esse é o Emergency in Black, o seu podcast em emergência, um projeto dos residentes do HC da UFMG. Meu nome é Tamires Rufato, sou formada pelas Ciências Médicas da Saúde de Juiz de Fora, R1 de emergência aqui na UFMG e estarei junto com vocês em grande parte dos nossos podcasts.
Fala pessoal, aqui quem fala é o Breno, eu sou residente de medicina de emergência aqui do HC. Eu sou formado em Cuiabá, pela Universidade de Cuiabá, pela UNIC. De lá vim para cá fazer a residência aqui no HC.
Primeiramente, por que Emergency in Black? Aqui na nossa residência em Belo Horizonte, temos um uniforme preto. E por a gente fazer estágios em quase todos os hospitais públicos aqui na região, conhecemos muita gente nos conhece e a gente está sempre de preto. É, né? Uma característica nossa aqui e ficou esse nome super legal. E agora falando um pouquinho desse projeto, né, dos podcasts, ele surgiu devido a um contato nosso com acadêmicos de diversas instituições aqui da região. E observando as principais dificuldades, as principais perguntas que eles tinham relacionadas aos atendimentos no dia a dia, a gente resolveu se aventurar um pouquinho aqui nesse universo podcast para ajudar você que pega alguns plantõezinhos aí, sejam eles de ficha verdes, amarelas ou vermelhos. Vai ser uma conversa bem informal, rapidinha, para você ouvir a caminho do seu plantão e conseguir gravar as informações mais relevantes sobre os principais assuntos que podem aparecer para você. O nosso objetivo é lançar áudios a cada 15 dias. E aí, se você tiver qualquer sugestão, crítica, elogio, ou quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa residência, é só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @emergencyinblack, ou pelo nosso e-mail, emergencyinblack@gmail.com. Nas nossas redes sociais, a gente também vai disponibilizar alguns modelos de prescrições e fluxogramas bem legais. Então, fiquem ligados. Então é isso, galera. Esperamos que vocês gostem. Entrem em contato com a gente, participem. Esse é um projeto nosso para vocês. O nosso primeiro assunto de hoje vai abordar o atendimento inicial ao paciente crítico. Esse é um assunto bem difícil assim, de abordar na teoria. Porque para a gente que vivencia isso todos os dias, é algo bem automático, sabe? Bem prático, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentar dar algumas dicas aqui para vocês, só lembrando que não existe um certo nem um errado. O grande truque aqui é você sistematizar o seu atendimento para não comer mosca com o seu paciente. Então vamos lá. Você acabou de pegar seu CRM, tá louco querendo ganhar dinheiro, ficar rico. Conseguiu um plantãozinho na UPA, fichas verdes à noite, tranquilinho, vai dar tudo certo.
É uma cilada, né? Eu sabia que era uma cilada, com certeza.
Chegando lá, o colega bate na sua porta, pergunta qual horário que você quer dividir da noite, que você vai ter que dividir o horário com a vermelha. Nessa hora você já começa a ficar taquicárdico, sudoreco, né? O coração tá ali palpitando, aquele aperto, mas você já tá lá, vai fazer o quê, né? Seu horário de 2h30 às 4h30, 3 horas da manhã, chega pra você um homem, 35 anos, desacordado. Foi trazido para um pessoal que achou ele ali na calçada.
Pois então esse paciente chegou para mim na sala vermelha, aqui na emergência. É um paciente de 35 anos, desacordado, como a Tamires tinha dito. Primeira coisa que a gente vai avaliar nesse paciente é checar se ele tem pulso.
É, até porque se o paciente não tiver pulso, a gente vai seguir para o fluxograma do SLS, que a gente vai abordar em um áudio um pouquinho mais para frente.
Exatamente. Mas nesse caso, nosso paciente, graças a Deus, tinha pulso. Então, a gente vai monitorizar esse paciente, avaliando aí um traçado cardíaco, saturação, PNI, frequência respiratória, temperatura, além da gente pedir para ver a glicemia. Lembrando sempre da glicemia, da importância dela. Puncionar um acesso periférico e já solicitar alguns exames já com essa punção que foi feita. Lembrar também de um eletro.
Então, Breno, você monitorizou o paciente, viu que não tem alterações no traçado em D2, D3, tá com uma frequência ali de 120 batimentos por minuto, uma PA média de 60, satura 96% em ar ambiente e uma glicemia de 60.
Tá lá, viu como que era importante a glicemia? A maioria das vezes, esse rebaixamento de sensório é decorrente dessa hipoglicemia. Com a correção, com a simples correção, a gente consegue melhorar esse paciente. Então, vamos corrigir 40 ml ali de glicose hipertônica, 50%, e vamos avaliar como esse paciente fica. Lembrando de avaliar, procurar algum caractere de etilista crônico, para a gente poder repor a tiamina antes de fazer, para a gente evitar aí um Wernicke-Korsakoff.
Pois é, a glicemia é algo tão simples, né? Mas que a gente acaba esquecendo de fazer e é muito importante, pode resolver ali na hora esse rebaixamento e a gente poder liberar esse paciente logo da sala. Mas enfim, depois que você corrigiu, o paciente começou a apresentar uma fala com sons incompreensíveis, mas mantém-se aí um pouco taquicárdico.
Então vamos dar seguimento. Vamos seguir o atendimento desse paciente. Como que a gente vai atender ele? Vamos sistematizar. ABCDE. Vamos usar o ABCDE. Tá? Então, lembrando que a gente pediu a glicemia, mas isso tudo está acontecendo junto. A gente está fazendo a glicemia, está avaliando o paciente, lembrando que a gente não trabalha sozinho na sala de emergência. Por isso que corre tudo junto.
Lembrando, né, o que, que é o ABCDE, né? Só para reforçar. O A de airway, o B de breathing, o C de circulation, o D de disability,
quê?
Ou seja, de neuro, e o E de exposure.
Então, agora fazendo o ABCDE, vemos que ele está com uma fala boa, está conversando, mesmo que com sons incompreensíveis ele fala. Então, a gente sabe que ele está com uma via aérea pérvia, mantém boa saturação e não tem alteração na ausculta pulmonar. Tempo de enchimento capilar é bom, menor de 3 segundos, extremidades estão quentes, pulso filiforme, porém simétrico, ausculta cardíaca sem alteração.
Ótimo, lembrando que nessa parte o ponto mais importante é você realmente sistematizar o seu exame físico para não comer bola em nenhum diagnóstico, né?
Então, avaliamos lá a ausculta cardíaca, não vimos nada, porém a gente tem que lembrar que esse paciente está hipotenso, certo? Então a gente precisa correr um volume nele para poder avaliar o restante.
Exatamente, o ponto-chave, né, do atendimento ao paciente crítico vai ser você reavaliar ele o tempo inteiro.
Depois de correr esse volume, o paciente já apresenta aí uma abertura ocular ao chamado, uma fala agora confusa, movimenta ativamente todos os membros, porém não obedece comando. As pupilas são isofoto.
O paciente já apresenta, né, uma boa melhora desse quadro neurológico e reavaliando assim, se achou alguma outra alteração?
Tem mais nada não. Sem nenhuma alteração no exame físico, lembrando que o E do ABCDE é para a gente olhar o paciente como um todo. Expor esse paciente, procurar alguma coisa que te chame a atenção além, certo? Na maioria das vezes a gente vai fazer isso no exame secundário, na segunda vez que a gente vai fazendo um ABCDE, mas a gente tem que expor e avaliar esse paciente. Sendo assim, vemos que ele respondeu muito bem ali 500, depois de 500 de solução cristalóide, diminuiu a frequência cardíaca e manteve uma PA ali agora em torno de 70.
Breno, no começo você falou que queria pedir alguns exames e no caso desse, assim, o que, que você gostaria de pedir?
Não, certeza. O que a gente quer ali de exames seria essencial, perfeito ali para a gente nesse momento, seria uma gasometria point of care, né? Que aí é essencial para a gente, já daria muita informação para a gente guiar um manejo inicial.
Com certeza. A gasometria arterial é uma coisa que a gente via exigir em todas as salas de emergência, mas que não é uma realidade, pelo menos não aqui em Belo Horizonte, né?
Exatamente, segue a vida. Outros exames, hemograma, função renal, hepática, PCR, eletrólitos.
Então, depois que o paciente recebeu 1000 ml de cristalóide, ele já tem uma abertura ocular espontânea, está ainda um pouco confuso, mas está estável hemodinamicamente. O pessoal da assistência social achou um documento dele aqui no bolso, ele chama Marcos Vinícius, conseguiu contato com o familiar, que falou que ele estava apresentando diarreia e vômito, tem uns 3 dias já, e não estava conseguindo comer muito bem.
Boa. Então já temos ideia do que está acontecendo com esse paciente. Vamos manter essa reavaliação constante, lembrando que o paciente dentro da sala de emergência é um paciente grave, que precisa de reavaliações constantes, que pode alterar de uma hora para outra o seu estado. Então, como a gente está aqui com esse paciente estável agora, com a situação dominada, vamos sistematizar tudo que a gente falou, pegando aí esses pontos-chave.
Vamos lá. Então, o paciente chegou, a gente vai ver se ele responde ao chamado. Se ele não responder, a gente checa o pulso. Sem pulso, igual a gente falou anteriormente, vai para o fluxograma do ACLS. E se ele tem pulso, a gente segue com a avaliação solicita, né, o MOV, então monitorização, um acesso venoso periférico e oxigênio se necessário, né?
Claro, lembrando que nem todos os pacientes precisarão de oxigênio na admissão na sala. Solicitando isso, vamos então partir para o glorioso ABCDE, que vai se repetir muito aqui no nosso podcast, que é uma coisa que a gente sistematiza para tudo dentro da emergência. Então, lembrando que achou uma alteração no exame físico no ABCDE, resolve antes de passar para o próximo passo.
É, traduzindo. Então, você avaliou o A, a via aérea tá prévia, você segue para o B. Aí, aqui no B, você viu um murmúrio abulido com uma turgência jugular. Pode ser um pneumotórax hipertensivo, por exemplo. E aí, você já tem que resolver ele antes de passar para o C, que é o próximo passo.
Exatamente. Então é isso aí. Lembrando que nós somos residentes de emergência do HC da UFMG. Estamos aqui iniciando esse projeto. E qualquer coisa para falar, manda um e-mail para a gente, um direct, um sinal de fumaça, grita na rua que a gente ouve e vai responder.
Isso aí, pessoal. Esse é um projeto nosso. Vamos fazer isso funcionar juntos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, crítica, só entrar em contato com a gente via e-mail mesmo ou no nosso Instagram, @emergencyinblack. E é isso aí. Até o próximo episódio.